Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Um ótimo dia a você que nos escuta. Eu sou o José Carlos Oliveira. E o Salão Verde de hoje traz os últimos detalhes das negociações para a votação do Código Florestal pelo Congresso. Esta é uma semana decisiva, não é mesmo, Ana?
É isso mesmo, Zeca. A falta de acordo em torno da reserva legal e das APPs foi o motivo do adiamento da votação do novo Código Florestal para esta semana. Os deputados farão nova tentativa de apreciar a matéria nesta terça. Antes, estão previstas novas reuniões entre deputados e ministros em busca do consenso possível. O roteiro final dessa negociação já foi traçado pelo ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio.
Na terça-feira, na parte da manhã, nós vamos realizar uma reunião de todos os líderes da base com os ministros envolvidos no tema Código Florestal e à noite iremos votar o acordo que estamos buscando construir no texto. Este é um tema que não pode ter vencedor e vencido. Precisa ser uma enorme pactuação da sociedade brasileira. Enquanto houver possibilidade de construção de um relatório pactuado por todos, evidentemente que nós vamos trabalhar nesta direção.
Um dos pontos em que a negociação travou está na reserva legal em pequenas propriedades. O governo exige que as áreas já devastadas sejam totalmente recuperadas, enquanto que o relator do novo Código Florestal, o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, quer isentar dessa obrigação os donos de propriedades de até 4 módulos fiscais. A consolidação ou não das plantações já realizadas em algumas áreas de preservação permanente é o outro ponto da discórdia. Aldo Rebelo avalia que um lado ou outro ainda poderá ceder momentos antes da votação.
Se eu tivesse disposto a abrir mão ou o governo indisposto a abrir mão, não haveria negociação. Se há ainda negociação, é porque há um terreno que permite que as duas questões sejam resolvidas satisfatoriamente do ponto de vista do relator e do ponto de vista do governo.
O líder do governo, deputado Cândido Vacareza, do PT paulista, explicou que está sendo colocado na mesa de negociação para permitir o consenso e evitar que as divergências sejam definidas no voto.
Discussões políticas, ideias, levantamento de dados sobre cada situação. Desse ponto que nós chegamos aqui, nem o governo cedeu nesses pontos, nem o Aldo e a maioria da base cederam. Se não tiver acordo, nós vamos encaminhar um procedimento de votação. Mas a minha expectativa é que tenha acordo.
Nessas questões ligadas às APPs e reserva legal, a posição do governo é mais próxima daquela defendida pelos ambientalistas. O diretor do Greenpeace, Paulo Adário, comemorou o adiamento da votação e espera que nesta semana Aldo Rebelo concorde que o tratamento diferenciado na recomposição de áreas devastadas seja dado apenas aos pequenos produtores ligados à agricultura familiar.
A discussão fundamental é separar completamente o que é o pequeno produtor, que não é necessariamente a pequena propriedade. Tá? O pequeno produtor é definido por uma lei. Para esse pequeno produtor, nós defendemos um tratamento completamente diferenciado. Ele vive em pequenas áreas, ele não tem recurso para recuperar, por exemplo, APP ou reserva legal. Então, para fazer isso, ele precisa de apoio financeiro do Estado. Ele tem o direito de recuperar essa APP ou essa reserva legal com os espécies arbóreas, frutíferas, que dê alguma renda para a família. Mas ele precisa recuperar, né? Só que o problema é que o relatório do Aldo beneficia, inclusive, aqueles que têm muito recurso para pagar e que destruíram as suas APPs e reservas legais, porque ganhando dinheiro com isso.
Além dessas divergências, os ruralistas também enxergam polêmicas não resolvidas no programa de regularização ambiental conhecido como PRA e o programa Mais Ambiente. A presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, senadora Cátia Abreu, defende a autonomia dos estados para definir os critérios de regularização daquelas propriedades em que existem áreas devastadas.
As ONGs insistem que o PRA seja feito pela União e nós queremos que a Constituição seja respeitada. Aldo Rebelo também coloca no seu relatório. O artigo 24 da Constituição diz que matéria de meio ambiente é de competência concorrente e não de exclusividade da União. Portanto, nós só queremos o cumprimento da Constituição e que o PRA que é o detalhamento das condições de todos os biomas, de todas as regiões, de todos os estados, de todos os rios, possam ser feitos em cada estado.
Apesar da incerteza em relação a esses pontos, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, garantiu que a votação do novo Código Florestal não passa dessa semana. Ou seja, o texto será votado com ou sem consenso. O líder do governo, Cândido Vacareza, já admitiu que no plenário a maioria dos deputados deve votar favoravelmente ao relatório de Aldo Rebelo.
O Partido Verde, que chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para impedir a votação na semana passada, promete obstruir a sessão desta terça, juntamente com o PSOL e alguns deputados independentes, em mais uma batalha em torno do novo Código Florestal.
E o Mato Grosso parece já estar sentindo os efeitos das possíveis mudanças no Código Florestal. É o que aponta a análise divulgada pelo Instituto Centro de Vida, ICV, na última semana. A pesquisa é tema do comentário O Eco, hoje com a repórter Karina Mioto.
Momento O Eco.
Esta semana, o Instituto Centro de Vida divulgou dados alarmantes a respeito da derrubada de florestas no Mato Grosso. Afirmou, por meio de comunicado oficial, que depois de 3 anos de trégua, o Estado volta a enfrentar os chamados megadesmatamentos, termo utilizado para identificar desmates maiores do que 1.000 hectares. 3 municípios da região centro-norte do Estado foram mapeados via imagens de satélite: Nova Ubiratã, Santa Carmen e Cláudia, que juntos totalizam 55 mil hectares de desmatamentos. O maior deles chega a 10 mil hectares. E a causa dessa destruição em massa é, para desgosto nacional, fruto de decisões políticas lamentáveis. Conforme explicam o ICV e o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, a corrida pelo desmatamento se deve a 2 fatores. A Lei do Zoneamento Estadual, sancionada em 20 de abril pelo governador do estado, Silval Barbosa, que prevê a possibilidade de regularização ambiental para áreas desmatadas até a data de sua publicação, além de isentar de reserva legal propriedades abaixo de 400 hectares, e as mudanças propostas pelo deputado Aldo Rebelo para um novo Código Florestal. Paulo Barreto, pesquisador do IMAZON, afirma que Rebelo recentemente divulgou informações em seu Twitter e site oficial, onde sinaliza que, além de anistia a desmatadores até julho de 2008, tem passado por sua cabeça abrir brechas que permitam áreas de proteção permanente para a produção de alimentos e de reserva legal para a criação de gado. Em tempos em que o governo federal se compromete perante a comunidade internacional em proteger suas florestas e diminuir a emissão de gases de efeito estufa do país, é prudente que Dilma Rousseff atente às consequências de tomadas de decisões de seus políticos. No Brasil, desmatadores sempre contam com a expectativa de impunidade e o fazem devido a decisões políticas. Um péssimo exemplo do resultado disso é a corrida pelo desmatamento que tem acontecido neste exato momento em diversas regiões da Amazônia, e não apenas no Mato Grosso. Karina Mioto, correspondente do site O Eco Amazônia, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
As discussões sobre como conciliar produção e preservação não se restringem ao debate sobre o novo Código Florestal. Nas reuniões preparatórias para Rio Mais 20, a chamada Economia Verde também tem ocupado lugar de destaque. A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável está marcada para junho de 2012, no Rio de Janeiro.
O encontro, como a gente já falou aqui no Salão Verde outras vezes, vai acontecer 20 anos após a Conferência Rio 92, que ajudou a impulsionar o discurso do desenvolvimento social e econômico em bases ambientalmente sustentáveis. Em entrevista à Rádio ONU, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, lembra que o mundo de hoje é bem diferente daquele de 2 décadas atrás e comenta os desafios daqui para frente.
Nós temos um olhar para o passado, mas a conferência também é modelada para olhar para o futuro. Eu acho que o importante, quando se fala de economia verde, de governança ambiental e governança pelo desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de um olhar para o futuro para, de fato, implementarmos isso que o planeta já nos mostra, os seus limites em relação à agenda tradicional de desenvolvimento econômico e social, e a importância que nós temos de trabalhar novos modelos, usando a economia verde, usando a governança do sustentável como um desafio para a consecução de um planeta, com o objetivo de um planeta mais saudável e melhor.
Também em entrevista à Rádio ONU, o ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, acrescentou que, além da economia verde, a Rio+20 deve buscar novos mecanismos de cooperação internacional para o cumprimento de uma série de metas. A expectativa é de que sejam lançadas novas bases para a redução de gases causadores do efeito estufa.
Manutenção de vegetação nativa faz renda de produtores aumentar em São Paulo e Paraná. Saiba como no próximo bloco. Até já.
Salão Verde.